Então, nós estamos vendo, na verdade, eu falei sobre vários itens na letra B já, mas nós estamos falando sobre a relação entre Deus e o homem. Falamos sobre o item 1, que o homem foi colocado por Deus no jardim. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o item 2. Então, vamos olhar aqui no versículo 15, Gênesis 2:15. Alguns aspectos, como falei assim, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre o que significa, não que eu saiba, né, mas nós vamos falar sobre isso, né? O que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma pergunta muito séria, talvez a pergunta mais séria que as pessoas fazem, assim, se Deus fez tudo perfeito, colocou o homem num jardim tão maravilhoso, por que tinha que ter essa bendita árvore ali, né? Porque se não, a ideia é, se não tivesse a árvore, não teria acontecido todo esse mal na humanidade. Mas é claro que a situação não é tão simples assim. Mas hoje nós só estamos vendo os aspectos do jardim, o que tinha no jardim, e no versículo 15, Deus colocou o homem, né? A segunda vez que ele fala que Deus colocou o homem no jardim, e ele coloca essas duas funções, essas duas partes da função do homem no jardim, que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Mas só para a gente se situar no esboço, na verdade eu já falei sobre os outros itens que vêm depois. Que Deus deu liberdade total, toda essa questão assim, depois nós vamos entrar no capítulo 3, que vai falar do pecado em si, então a gente vai continuar falando sobre essa questão das duas árvores e quais as implicações. Mas hoje nós só estamos querendo ter uma visão do que tinha no jardim e qual a relação de Deus com o homem. Então, Deus deu a missão para o homem, assim como ele já tinha falado no capítulo 1 sobre sujeitar e dominar a terra. Então, Deus criou o homem com um propósito. Deus não fez o homem e falou assim, faça o que você quiser, fique à vontade. Não, tem um propósito. Nossa vida tem um propósito. E a gente só consegue ser feliz, porque a maioria das pessoas acha que o propósito da vida é ser feliz. Então, se você procura ser feliz, você perde o propósito da vida. E é uma coisa bem interessante, que se você, é como Jesus falou assim, quem procura achar a sua vida vai perder, quem perder a sua vida vai achar. Então, é uma coisa muito interessante, uma das coisas que abriu muito minha mente para entender isso foi a autobiografia de C.S. Lewis, porque ele fala sobre a busca dele por felicidade. Ele teve umas experiências antes da conversão, que ele tinha uma, assim, ele olhava assim, a primeira experiência, acho que ele era garoto ainda, ele viu uma jardineira, um tipo assim de uma caixa com algumas plantas, acho que era bem bonita assim, mas ele olhou para aquele jardinzinho, né, aquelas plantas naquela jardineira, e ele teve uma experiência assim de que ele chama de alegria, né? A autobiografia dele é chamada Surpreendido pela Alegria, porque ele teve várias experiências antes de conhecer Jesus. Ele se tornou até ateu por uma boa parte, por um bom tempo, mas ele teve experiências assim de ter uma alegria que não é uma coisa rasa, superficial, mas era de ver assim as luzes no céu. Ele olhava para alguma coisa na natureza e ele entrava como se tivesse assim uma coisa superior, uma coisa diferente. E aí era uma coisa assim, talvez de segundos, eu não lembro se ele fala assim, tinha duração, mas era uma coisa rápida. E é como você provar de uma coisa maravilhosa e aí você quer de todo jeito achar aquela experiência de novo. Então você faz tudo para repetir a experiência. A gente faz isso até nos cultos, né? Um louvor que nos abençoa, que trouxe a presença de Deus. Você, na próxima reunião, você tenta apertar o botão para produzir o mesmo efeito. Então ele buscava isso e não encontrava. Ele sempre tinha uma experiência quando ele não estava buscando. Ele buscava e não achava. Né? E depois, assim, um momento, uma música que ele ouvia, era alguma coisa, não era uma coisa que ele estava tentando se satisfazer, não é quando ele ganhava um presente, não é quando ele tinha alguma coisa que satisfizesse algum desejo dele. Era um momento que ele não estava buscando, algum momento que não estava buscando, ele tinha. E depois ele teve um encontro com Deus, o livro é muito interessante. Mas a descoberta dele foi que o que traz essa experiência de alegria, de satisfação, de deleite, de prazer, a verdadeira experiência, porque a gente tem várias experiências, como quando come um pedaço de bolo ou né, alguma coisa assim, você tem uma experiência boa e você acha que isso é felicidade. Mas não é, tem algo muito superior, a gente sabe um pouco disso, né? Então, quando você busca a alegria, você não acha. E quando você busca Deus, quando você encontra a fonte da vida, você e não é uma busca por Deus para se satisfazer, é uma busca de Deus por Deus. Então, quando você sai de si mesmo e entra em algo que Deus fez todo esse jardim do Éden para o deleite do homem. Mas a pergunta que nós terminamos a primeira parte foi, esse jardim era um jardim feito para o homem? Foi feito pensando no homem, mas o jardim é chamado, em outras partes da Bíblia, nós provavelmente não vamos ter tempo de ler todas as... São tantas passagens, mas tem alguns lugares na Bíblia que chama o jardim de Deus. O jardim era de Deus. E é esse ponto que a gente quer mostrar e que é muito interessante, que como eu falei no início, tem os fatos que são evidentes, que estão aqui escritos, mas tem outros fatos que você vai encontrar em outras passagens da Bíblia, mas não só nisso, você vai encontrar indícios do verdadeiro propósito de Deus no jardim e o verdadeiro propósito de Deus para o homem. As coisas mais profundas que você encontra na Bíblia são mistérios. E são coisas que Deus não esconde porque ele quer dificultar para a gente. Né? Tem uma expressão em inglês, eu não sei se fica muito... se você já ouviu alguma coisa assim, mas Deus esconde as coisas à plena vista. Então, assim, as coisas são evidentes, as coisas não é uma charada, não é uma coisa que só né, os gnósticos e outras seitas durante toda a história, eles achavam assim, que as coisas profundas de Deus só podiam ser alcançadas por pessoas muito profundas, muito estudadas, muito assim, você tinha que ser uma pessoa muito elevada, de um nível muito elevado, né? Como aquelas ordens da maçonaria, né? Assim, que você vai, né? Você vai alcançando assim, uma ordem superior, aí você tem condições de entender. Não, Jesus falou assim, graças te dou a Deus, porque o Senhor escondeu dos sábios e revelou aos pequeninos. Então isso quer dizer, Deus esconde as coisas, mas estão à plena vista. Mas tem muita coisa que a gente lê e não acha, né? Porque a gente está procurando de maneira errada. Depende da atitude do seu coração, enfim, tem muitas coisas que influem na descoberta das verdades. Mas tem aspectos que a gente quer alcançar nessa visão do Jardim do Éden, que não são tão claras, não são especulações, porque essa área que eu falei de coisas que a gente quer saber, né, exatamente onde ficava o Jardim do Éden, não é errado você pensar naquelas coisas que eu mencionei. Mas nós não vamos ter uma resposta definitiva que a Bíblia não quis. Quanto tempo Adão ficou sem Eva? Nós não sabemos, tem muita coisa que a gente não sabe. Então, as perguntas, muitas vezes, que nós fazemos, não tem resposta. Mas Deus colocou as coisas importantes. Então, é isso que a gente quer descobrir. Então, essa alegria que C.S. Lewis descobriu, quando ele não estava procurando a coisa em si, quando você acha Deus, quando você acha a fonte da vida, você tem uma experiência que é fantástica, e o Jardim do Éden representa isso, ok? Então, só Nós falamos então sobre o 3, 4 e 5, então nós só vamos dar uma olhada aqui no item 2, que são as funções do homem, que é cultivar e guardar o jardim. Tá? A gente só quer. Tem uma parte aqui do outro lado, que é o contato diário com Deus, né? Que a gente descobre, na verdade, no capítulo 3. E o capítulo 3, assim, só para também tocar nesse ponto, contato diário era entre o homem e Deus. Você sabe que no capítulo 3, depois que eles tinham comido do fruto proibido, fala o versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde. Aqui não diz que Deus vinha todos os dias ao final da tarde, mas a gente subentende isso, né? A ideia é que Deus vinha continuamente, diariamente, ele tinha esse contato diário. Então, esses são os aspectos do contato da relação entre Deus e o homem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o item 2, que é essas duas palavras, cultivar e guardar o jardim. Aquilo que muita gente chama atenção, acho que é totalmente verdade, esse versículo mostra que o trabalho não é fruto do pecado, né? Muita gente fala assim, não, se não fosse Adão, eu não tinha que ficar trabalhando todo dia, né? Se fosse o pecado. E aqui mostra que o cultivar, que é, né, na verdade, ele já falou antes, no versículo 5, não tinha homem para lavrar a terra, é a mesma palavra. Então, o trabalho é antes do pecado. Então, o trabalho é divino, o trabalho é algo que Deus nos fez para essa finalidade. Então, quem está esperando a vida eterna com uma eterna aposentadoria já pode se preparando, que não é, né? Graças a Deus, eu não ia gostar nada da ideia assim, de ficar a eternidade sem fazer nada, né? Eu acho que a ideia realmente assim, Deus é dinâmico, é vivo, ele vai ter muitos e muitos desafios, a vida eterna vai ser sempre, cada momento. Não tem momento, não tem dia, mas a gente não sabe outro jeito de falar, né? Mas cada momento vai ser uma nova descoberta, uma nova aventura, vai ser maravilhoso. Mas então, assim, o cultivar e guardar é antes do pecado, então é o propósito de Deus. Mas essas duas palavras, elas têm vários significados, tem um aspecto especial que eu queria mostrar para vocês. Essas duas palavras muitas vezes aparecem juntas em relação a um trabalho sacerdotal. Vamos olhar no livro de Números. Números 3, versículo 7. Bom, eu vou começar no versículo 5 para pegar o contexto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Tem várias traduções, eu até peguei essa outra aqui, que é da Mancela, a minha usa umas palavras diferentes, mas nesse versículo 7, algumas traduções vão falar serviço para as duas coisas. Tem um serviço, a minha fala, já perdi o lugar aqui, mas a minha fala assim, que faça um serviço e depois administrar o serviço do tabernáculo. Mas são a primeira palavra, lembra que são duas palavras em Gênesis 2:15, cultivar e guardar. Cultivar que dá mais a ideia de trabalho. Muitas vezes, quando depois do pecado, Deus fala com o homem, você vai ter que lavrar a terra, essa mesma palavra cultivar. Então, muitas vezes, essa palavra cultivar é cultivar mesmo a terra, trabalhar, lavrar. Mas essa palavra é usada para servir a Deus, para servir outros deuses, e é usada aqui, o final do versículo 7, quando fala para administrar o ministério ou serviço do tabernáculo. Então, esse serviço do tabernáculo é a mesma palavra cultivar. Agora, no início do versículo 7, ele usa a segunda palavra de Gênesis 2:15, que é guardar. Essa palavra guardar é a palavra assim de ter um encargo, uma guarda. Os sacerdotes, os levitas, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que proteger. A ideia é de o tabernáculo é um espaço sagrado. Era o lugar de Deus habitar. Então, eles tinham que vigiar, guardar, para que não chegassem pessoas impuras, para que não tivesse nenhuma invasão, nenhuma intrusão, né, de pessoas indevidas. Eles tinham que guardar a presença de Deus. Então, eu não vou ler, tem vários outros textos, acho que vale a pena ler em Números 18 também, só mais um texto. Não é a única maneira de usar essas palavras, mas é só para vocês entenderem que essas palavras de cultivar e guardar o jardim eram palavras que eles usavam várias vezes no serviço sacerdotal. Então isso é muito significativo. Números 18, versículo 5. Assumireis a guarda do santuário e do altar, para que não haja furor outra vez contra os israelitas. Então aqui você vê o sentido de guardar, né? Alguém já falou assim que uma das coisas que Adão tinha que fazer, se Deus colocou para cultivar e guardar o jardim, ele deveria ter vigiado para a serpente não entrar lá. Essa seria uma parte de guardar, porque o que mais que se você pensar, tem esse sentido, né, assim, de vigiar, de proteger, por exemplo, quando fala guardar o rebanho, é essa palavra, né? Então, quando fala assim de guardar uma aliança com Deus, é uma coisa assim, você é atento, né? A sua aliança conjugal, a sua aliança com Deus exige atenção, exige vigilância. Você guarda, é uma coisa preciosa, um espaço sagrado para Deus, você guarda. Então, aqui em Números 18, 5 fala, a guarda do santuário, do altar, para que não haja furor outra vez contra os israelitas. Versículo 6, separei do meio dos israelitas vossos irmãos, os levitas. Eles são uma oferta ao Senhor para realizarem um serviço. Aqui já é a palavra cultivar. Realizar o serviço é trabalhar o serviço, né? Então, isso dá uma ideia do significado dessas duas palavras. O que que isso nos mostra? É muito claro, desde o capítulo 1 de Gênesis, quando na criação do homem, que Deus estava dando ao homem uma função real, no sentido de rei, né? Uma função de governar. Mas aqui no capítulo 2, nós vemos que há também esse sentido, que pode ter o sentido de um trabalho, né? O que ele tinha que fazer para cultivar o jardim? Poda, apanhar frutas, a ideia assim de ter mato, né, de ter espinhos e mato, né, plantas indesejáveis, né, não sei se isso tinha. Mas a ideia dessas palavras, como tem ligação em outras partes de um serviço sacerdotal, nos abre uma outra visão de que o homem também tinha uma função sacerdotal diante de Deus no jardim. Então, nós sabemos que isso é um tema na Bíblia. E no final, a nossa restauração, a nossa missão, agora e no futuro, é ser reis e sacerdotes. Então, essa função começa no Jardim do Éden, ok? Nós vamos depois, isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai mostrando outros aspectos, ok? Então, a pergunta continua sendo, esse jardim, ele é um jardim para o homem, para o benefício do homem, para o homem se deleitar? Sim e não. Porque o objetivo do jardim, e é isso que não está tão explícito, é isso que está escondido, mas está ao mesmo tempo evidente. Inclusive, assim, é mais escondido para nós, do século 20 e 21, do que para eles, porque naquela época eles entendiam isso com muito mais clareza do que nós. E quem estuda essas coisas sabe que outros povos pagãos, da Babilônia, do Egito, de outros povos ali em volta, eles tinham as suas histórias da criação que, às vezes, tinham alguns aspectos semelhantes. E uma coisa que era muito comum entre eles é que o Deus ou os deuses onde eles habitavam, no templo ou no palácio dos deuses, tinham esse tipo de jardim. Então, a ideia desse jardim não era só assim, um jardim para o homem. O homem estava ali, ele tinha, Deus estava pensando nele, Deus fez todas as coisas para ser aproveitados por ele, para o deleite dele, mas o jardim tinha uma outra função. E isso, como eu falei, assim, talvez para os povos daquela época era uma coisa mais clara, mas a gente precisa ir buscando isso em alguns outros lugares, tá? Então, bom, então a letra B tá, nós já vimos. Então tem todos esses aspectos aí, tinha contato diário com Deus. Então vamos para a letra C e vamos só buscar algumas outras passagens na Bíblia para ter um pouquinho mais de entendimento sobre esse lugar, o Jardim do Éden. E já no número 1 eu coloquei assim, um lugar sagrado, um templo-jardim. Então isso é uma coisa que a gente não escuta muito. Assim. O Jardim do Éden era para ser, na verdade, um templo. Deus tinha interesse em habitar ali, e essa é uma das coisas fascinantes, quando eu falo assim, é escondido, mas ao mesmo tempo claro, Deus não queria, Deus não colocou, mesmo pelo menos do jeito que está registrado aqui, nessas ordens de Deus, eu estou colocando você para cultivar e guardar o jardim. Essas palavras poderiam ter uma conotação sacerdotal, mas aí tem, você pode comer livremente todas as árvores, só tem uma que não pode. No capítulo anterior, o propósito da criação é para vocês multiplicarem, encher a terra. Não fica muito evidente que assim, eu estou colocando vocês sobre a criação, mas vocês têm que me obedecer. Isso não é explícito. Deus deu uma ordem explícita que era não comer daquela árvore. Mas essa ordem é como uma criança que muitas vezes não sabe por que o pai falou que não pode abrir essa porta. Às vezes não sabe, mas tem que obedecer. Então, de alguma maneira, assim, eles tinham essa ordem no diálogo da mulher com a serpente, no outro capítulo, ela não entendia muito por que Deus, né? Tanto é que a serpente começou a falar assim, sabe por que Deus deu essa ordem? Ele colocou dúvida na cabeça dela do porquê que Deus deu essa ordem. Então, a ideia que eu queria que vocês vissem é Deus faz as coisas e Ele quer que a gente descubra, não porque Ele está querendo colocar uma charada difícil, mas porque o relacionamento, e essa é a chave para entender por que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, a chave de tudo é Deus queria um relacionamento espontâneo, Deus queria um relacionamento de amor, Deus queria um relacionamento, um relacionamento voluntário. Ele tinha algumas condições, tinha coisas específicas, mas ele não queria um relacionamento que fosse apenas governado por leis e regulamentos. Ele queria que o homem fosse tocado por toda essa bondade. E é isso que a gente encontra em todas as alianças de Deus com o homem, sempre tem a bondade de Deus. Por que Deus libertou o povo do Egito? Por que Deus dá uma terra que mana leite e mel? Por que Deus dá as riquezas na nova aliança? Sempre tem a ideia assim, Deus está fazendo para o homem. E tanto é que nós temos um evangelho hoje que muitas pessoas estão só voltado para o homem. O que a gente ganha? O que a gente precisa? O que a gente quer receber? E Deus está esperando, e o exemplo que eu sempre dou é do rei Davi, quando O rei Davi tinha alcançado todas as promessas que Deus deu para ele. Ele estava no trono, estava governando sobre as 12 tribos, estava vencendo sobre todos os inimigos, estava morando num palácio, tinha tudo. Davi sentou um dia e pensou: eu tenho tudo isso aqui, mas Deus não tem um lugar para morar. Eu teria dificuldade de chegar nessa conclusão, porque eu acho que Deus tem um palácio maravilhoso em outro lugar, né? Mas Davi chegou à conclusão de que Deus queria morar na terra. E para morar na terra, ele não tinha um lugar. E o diálogo em 2 Samuel 7 é exatamente isso. Como Davi faz a oferta para Deus: eu quero fazer uma casa para o Senhor. O profeta volta e fala assim: não, você não vai fazer a casa. Mas ele mostra que Deus ficou simplesmente estupefato com o fato de que Davi descobriu o que Deus queria. Que ele falou assim: eu nunca falei nada, como é que você descobriu? E todo mundo sabe que vive num relacionamento conjugal, geralmente é mais a mulher que não fala o que ela quer, né? O homem fica assim: o que eu posso dar, o que vai agradar? E a mulher não fala, pode acontecer o inverso também, né? Mas num relacionamento assim, se você realmente ama, você não vai descobrir o que eu quero? E Deus é assim, ele está esperando a gente descobrir o que ele quer. Okay? Então, vamos só as informações adicionais na letra C. Eu coloquei duas coisas: um, que o Éden era um lugar sagrado, era um lugar da habitação de Deus. Isso não fala em Gênesis 2, então a gente não tem essa informação, mas está nas entrelinhas. E a outra coisa que tem um monte, né? Como eu falei, mostrei no diagrama, não fala que no Éden tem um monte. Então, de onde que a gente tira essas ideias? Okay? Então, vamos para Ezequiel 28. Ezequiel 28 é um capítulo bem difícil para entender, porque ele está falando sobre o rei de Tiro. Ezequiel... Os profetas, muitas vezes, eles falavam, a maior parte era sobre Israel, mas eles falavam sobre Moab, falavam sobre o Egito, falavam sobre Edom. Aqui ele está falando sobre o rei de Tiro. Então, as duas passagens que a maioria dos estudiosos aplica para Satanás, para a história que nós temos de como que Satanás era um anjo, era Lúcifer, era um anjo glorioso, era um querubim da guarda, ele era muito próximo a Deus, e como ele caiu, a gente tem essas duas passagens, Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas é bem confuso aqui, né? Porque ele está falando sobre o rei de Tiro, e muita coisa é do rei de Tiro mesmo, que ele fala sobre comércio, ele fala sobre a arrogância dele, porque ele achava que era o máximo, que ele, né, muitos reis, imperadores naquela época se consideravam deuses, porque ele fala assim, no versículo 28:6, assim diz o Senhor Deus: já que consideras o teu coração como se fosse o coração de um deus, versículo 9, acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou um Deus? Então o rei de Tiro, ele se achava um Deus. Então muita coisa aqui está sendo dirigida para o rei de Tiro mesmo. Mas tem umas coisas que não tem nada a ver com o rei de Tiro, né? Então vamos ver aqui na descrição, versículo 12. Filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estiveste no Éden. Espera aí, mas o rei de Tiro nunca esteve no Éden, né? Então, aqui já está falando sobre uma outra personagem. Algumas pessoas acham que aqui está falando de Adão mesmo. Eu acho que, né, não dá para aplicar tudo que está aqui Adão. Mas Aqui entra uma questão mais ou menos assim. O que aconteceu com Lúcifer antes? Né? Lúcifer era criação de Deus. Ele se achava também o máximo. Em Isaías 14 fala assim que ele queria ser acima do próprio Deus, que ele queria colocar o trono dele acima do próprio Deus, ele quis ser mais do que Deus. E aqui também fala sobre o Éden e faz uma descrição. E o que, que a gente pode entender? Eu sei que isso aqui é um assunto meio complexo e também tem muitas coisas que a gente não pode afirmar categoricamente, mas o que, que a gente pode entender? Falando do rei de Tiro, referindo-se a alguma coisa que deve ter acontecido antes da criação do homem, mas falando do Jardim do Éden, o que mostra que nós temos muitos indícios de que aquilo que Deus faz aqui na Terra é um modelo, é uma cópia daquilo que tem no céu. O próprio tabernáculo, o templo que Deus mandou fazer aqui é uma cópia. Moisés viu e fala no livro de Apocalipse que tem o original, né? O original do templo está lá no céu. Moisés viu e recebeu a instrução para fazer conforme tudo que ele viu no monte. Então, o Jardim do Éden parece-me que também existia antes da Terra, num lugar onde... tem muita coisa que a gente não sabe. Assim, aqui cabe muitas perguntas. Mas a ideia é que ele estivesse no Éden, Jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa. E aí fala uma série de pedras preciosas. De ouro foram feitos os teus tambores, tuas flautas, eles foram preparados no dia em que foste criado. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Então aqui nós temos um dos indícios de que no Éden original, talvez, se isso aqui está se referindo a Adão, então aqui está falando que no Éden tinha um monte. Se isso aqui não sei se está dando para entender, a queda de Lúcifer pode ter sido meio que um paralelo à queda de Adão. Então, assim como Deus fez todos os anjos, a beleza da criação celestial, Deus fez também o homem como o máximo, o auge da sua criação. Então, assim como Lúcifer, ele era o mais belo, o mais perfeito de todos os anjos, Adão era a perfeição de toda a criação que Deus fez aqui na Terra. Então tem paralelos. E a serpente entrou no jardim para fazer com que Adão seguisse o mesmo caminho que ele tinha seguido antes. O mesmo pecado, e isso é muito claro na Bíblia, assim, de que o pecado de Lúcifer foi orgulho, foi querer ser mais. E exatamente o que a mulher e o homem junto com ela, eles queriam aquele fruto proibido porque era desejável para dar conhecimento, entendimento, para ser como Deus. Essa foi a tática da serpente. E por que ele usou essa tática? Porque foi o que estava no coração dele. Foi a mesma coisa. Então, esse aqui é só mais ou menos para vocês terem uma ideia. Não vou entrar em tudo isso aqui. Mas eu queria que vocês vissem que, versículo 14, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes. E lembra que no Éden também saiu o rio e tem uma terra de Avilá que tinha muito ouro e o outro tinha pedras preciosas e tal. Então tem muita relação uma coisa com a outra, ok? Então, para não tomar muito tempo, esse lugar do Éden, agora vamos só ler alguns textos rapidinhos para mostrar como que outras partes da Bíblia comparam o Jardim do Éden. Né? Em Gênesis 13, acho que eu vou só citar alguns, não vou ler todos. Gênesis 13, 10, fala sobre Ló, como ele foi, quando ele se separou de Abraão, ele foi para Sodoma e Gomorra, e ele viu lá uma planície bem regada, como o jardim de Deus, como o jardim do Éden. Né? Então, essa era a ideia, assim, de que era um lugar, assim, com rios, com muita irrigação e com muita, muito viçoso, né? Com crescimento, com... Isaías 51, 3, vamos ler, Isaías 51, 3, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares destruídos e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Então eu queria que vocês vissem essa expressão, o Éden é chamado assim de jardim do Senhor, ok? Então, nela haverá gozo e alegria, ação de graças e som de cântico. Ezequiel 36, 35. E dirás, e dirão, esta terra que estava assolada tem se tornado como o jardim do Éden, e as cidades solitárias assoladas e destruídas estão agora fortalecidas e habitadas. Tem um lugar que está sendo chamado como lugar que vai ser restaurado como o Jardim do Éden. Qual é? Sião, Jerusalém, né? Que é o monte. E aí você tem vários lugares, Isaías 2:2, que fala que o monte da casa do Senhor vai ser elevado. Quando a Nova Jerusalém desce, ela desce sobre um monte. Então, a ideia de que, primeiro, o Éden é um lugar onde Deus queria ficar com o homem. Deus não fala assim, olha, esse aqui é minha morada, você tem que fazer as coisas para mim. Mas era implícito, o Éden era um lugar sagrado, então envolvia essa função sacerdotal, e é daí que a gente tira essa ideia de que, como tinha um rio, né, esse rio provavelmente nascia num monte, esse monte, se a terra veio, né, Deus duplica, Deus replica na terra o modelo que tinha no céu. Então, a ideia original, que foi encerrado logo por causa do pecado, mas a ideia original era Deus queria replicar na terra esse modelo de um monte santo, do lugar que ele está no céu, porque aí você tem muitas descrições na Bíblia assim, de como Deus está no monte santo, do santuário de Deus e tal. Isso seria uma coisa que ele faria aqui na terra. E o jardim do Éden, que era o lugar onde o homem ficava, ficava próximo a esse monte. Então, o homem teria acesso a essa morada de Deus. Deus já morava ali? Não sabemos. Mas era um plano de Deus de que esse lugar fosse um lugar sagrado. E esse lugar sagrado, a habitação de Deus, a gente sabe disso também por causa do fim. No final é isso que vai acontecer. Então, o final está cumprindo o que Deus queria, o que era o propósito de Deus no início. Ok? Então, dá uma olhada mais uma vez no diagrama para você ver essa comparação. Você sabe que o tabernáculo tinha essas três partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ok? Então, o Éden também, dentro dessa ideia, teria três partes. Teria o monte de Deus no centro, onde Deus ou já estava habitando, ou onde ele pretendia habitar. Depois teria, e ali que nasce o rio. Depois você teria o jardim do Éden, que era onde o homem ficava como lugar santo. E depois você teria a região do restante do Éden, que seria o átrio exterior, e daí para fora também, para onde os rios levariam vida. E é interessante também esses pontos norte, sul, leste, oeste são significativos porque eles sempre armavam o tabernáculo para que a entrada estivesse olhando para o Oriente, para o nascer do Sol. E o Jardim do Éden, ele deixa isso claro, que era quando o homem foi expulso, ele saiu para o lado do Oriente, era no lado do Oriente que os querubins ficavam guardando para não entrar mais. Então você tem essa ideia clara assim, de que também essa orientação era no mesmo sentido. E tem vários outros paralelos, tanto é que o tabernáculo, o templo, eles colocavam os querubins, colocavam as árvores, tinha muita coisa que representava dentro do tabernáculo ou do templo como se fosse o Jardim do Éden. Então você tem esse paralelo muito interessante entre o Jardim do Éden e o tabernáculo. Acho que é bem interessante ver isso. Então as nossas conclusões são: o homem recebeu funções sacerdotais, não só funções de governar. Ele estava ali para cultivar e para guardar. Ele era um guardião. E lá em Ezequiel 28, quando fala ou de Satanás ou do próprio Adão, falando você estava junto com o querubim da guarda, ele tinha essa função de ser um protetor desse espaço sagrado, de proteger essa área sagrada para Deus. O Éden era um modelo da habitação de Deus no céu. Aquilo que Deus tem no céu, porque você pode ficar assim, né? Essa pergunta eu já fiz para mim mesmo muitas vezes. Mas se Deus tem, né, todos os homens, os profetas, os homens que puderam ter uma visão do céu, está tudo maravilhoso lá. Por que que Deus quer outra casa? Você ia querer uma casa na terra se você tivesse tudo que Deus tem no céu? Né? Ele tem anjos, ele tem os querubins, ele tem todas aquelas coisas, né? Arco-íris, ele tem tanta coisa maravilhosa, né? Mostrando a glória dele no céu, mas ele criou a terra com a intenção de que o homem fosse como os anjos, né? A Bíblia fala que nós somos criados abaixo dos anjos, porém com uma missão de até de governar os anjos. Então, ele colocou a gente para desenvolver aqui, no mundo visível, aquilo que ele tem no invisível. A minha teoria, claro que todas as teorias são incompletas, porque como que a gente vai entender Deus? Né? Meu netinho já falou com o pai dele que ele não consegue entender Deus. Né? Você, com 3 anos ele já não consegue entender Deus e já fez uma grande descoberta. Né? Mas assim, como que nós vamos entender Deus? Mas uma coisa assim, que a gente tenta compreender um pouco desse objetivo de Deus, esse desejo de Deus, é que Deus está, a Bíblia fala assim, ele é invisível, ninguém pode ver Deus, ele é maravilhoso, ele está além do nosso conhecimento, mas ele quer ser conhecido. Então, o anseio de Deus, pelo que eu consigo captar, é de trazer tudo aquilo que é invisível, que está nesse lugar, nessa dimensão, nesse mundo espiritual que a gente não entende muito, ele quer trazer tudo isso para o visível. Porque aquilo que você tem na sua mente, se você tem uma ideia, um plano maravilhoso, mas ninguém sabe, está só na sua mente, você acha que é suficiente ou você gostaria de expressar? Né? A pessoa que cria, que inventa uma coisa, ele tem na mente dele, mas ele precisa criar. A pessoa que tem uma história, escreve um livro. Tudo é trazendo do invisível para o visível. Deus é isso muito além de qualquer artista, ou escritor, ou inventor. Ele tem algo tremendo e ele nos criou no mundo físico visível. A vida eterna não vai ser uma vida invisível e real, vai ser uma vida na terra, corpos espirituais, mas corpos mesmo, e ele quer demonstrar, expressar aquilo que está no invisível. Então, acho que isso é tremendo para a gente entender o que Deus, pelo menos, começar, né, entender um pouquinho do que Deus quer. Então, o Éden era um modelo da habitação de Deus no céu. E é também um modelo do propósito final de Deus para o homem e para a sua criação. Porque tudo que nós vemos nas Escrituras, né, principalmente no livro de Apocalipse, mas tem outras visões, nos profetas, né, como esses que a gente leu, em Ezequiel, em Isaías, eles falam sempre sobre uma terra restaurada que vai voltar a ser como Éden, só que cumprindo de uma forma muito mais completa a sua função. E eu quero terminar lendo dois ou três versículos nos Salmos, para também enfatizar essa questão de que o jardim é de Deus. O objetivo implícito não é, Deus não colocou assim, olha, estou colocando você aqui, mas isso aqui não é para você, você tem que viver para mim. Essa coisa de servir a Deus, de adorar a Deus, inicialmente não era, ele não colocava isso. Depois na aliança com Israel, ele vai falar, né, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso era para ser uma coisa, uma resposta do nosso coração, sem ter que mandar. Só que o lugar da presença de Deus é um lugar de delícias. Então, a gente precisa, quem pensa assim, não, a vida cristã não é para a gente se satisfazer, tem um outro extremo, né? Tem o evangelho, que é muito voltado só para o que o homem quer, mas tem também o aspecto assim, não, para servir a Deus, né? Tem que se negar a si mesmo, a gente tem que viver uma vida de cruz, né? De não ter nada para si. A presença de Deus é fantástica, é maravilhosa, como C.S. Lewis descobriu, só nos vislumbres, só nos relances. Quando você entra e tem um contato com Deus sem procurar algo para satisfazer a si mesmo, você tem uma alegria, um gozo, uma dimensão de prazer em Deus que a gente não conhece. As pessoas que pensam, tomara que Jesus não venha antes que eu consiga, né, me casar, ou antes que eu consiga chegar no topo daquilo que eu quero, realizar minha ambição, sabe assim, porque quando a gente está envolvido em coisas aqui, a gente tem objetivos, né? Eu quero ver meus netos, eu quero, sei lá, eu quero ter uma experiência que eu nunca tive, eu quero viajar, e se Jesus voltar, não vai ter nada disso. Não podia ter nada mais longe da verdade, porque a experiência, um outro livro do C.S. Lewis que é maravilhoso, é o Grande Divórcio, que ele mostra assim, quanto que a vida eterna é muito mais real. Ele compara assim, que, eu acho que é nesse livro, que ele fala assim, que você vê um quadro cheio de frutas gostosas, é um prazer você olhar para um alimentos, ou para um parque bonito, para a natureza. Você vê isso num quadro, ou na televisão, ou numa foto, é uma coisa. Agora, você está ali presente, é outra coisa. E o que nós temos aqui, todas as nossas melhores alegrias aqui, são como ver num quadro. Nós não estamos experimentando o real. Então, vamos lá. Salmo 16. Versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. A gente não sabe o que é isso ainda. A gente tem, assim, na vida de comunhão com Deus, a gente tem algumas amostras, né? Mas a gente não sabe, assim, o que é viver assim. Salmo 23. Todo mundo conhece. Versículo 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Salmo 36. Versículo 7. Ó Senhor, como o teu... Quem já viu esse estudo sobre Hesed, né? Essa palavra... Amor, na minha tradução, é recede. Ó Deus, como o teu recede é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa. Tu os farás beber da corrente das tuas delícias, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Então, esse rio que aparece, né, nas várias profecias e na visão final, é algo muito mais do que um rio bonito, né? Assim, fala das árvores que têm, as folhas são para remédio, os frutos são para vida. Assim, é muito mais do que apenas uma coisa física, material. É coisa que alegra, que traz gozo, alegria para a vida das pessoas. Salmo 63 primeiro. Salmo 63, versículo 5. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. Opa! Parece que tem churrasco lá também. A minha boca te louva com alegria dos lábios, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti para habitar em teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Então, é uma pequena amostragem assim, de descrições do verdadeiro Éden, né? Esse lugar que Deus tinha preparado. Então, eu quis transmitir, não sei se deu para vocês entenderem, o jardim é o jardim de Deus, é o lugar para a morada dele. Nós fomos colocados lá para cultivar e para guardar, que significa que e esse cultivar e guardar, ele tem muito a ver com manter a ordem, a harmonia, né? Muitas pessoas, nós às vezes tentamos resolver um problema nosso isoladamente. Por exemplo, eu quero cura, eu quero emprego, eu quero suprimento de tal necessidade. A gente isola uma coisa, mas a ordem de Deus, ela atende todos os aspectos da vida. Nós somos completamente curados quando a gente entra nessa harmonia, nessa ordem de Deus. Então, se deu para entender alguma coisa nesses dois capítulos, né, de Gênesis, ele fala de todo Deus tirando ordem do caos, Deus colocando a ordem dele. Ele tem tudo no seu devido lugar. E quando Deus chega no fim do capítulo 1, ele fala, ele viu tudo e tudo era muito bom, porque não era só bom individualmente, era bom porque tudo fazia parte de uma harmonia perfeita. Então, quando a nossa vida começa a entrar nessa harmonia de Deus, ainda que seja aos poucos, a gente não consegue essa restauração completa na nossa vida, na nossa ordem, mas à medida que nós começamos a entrar na ordem de Deus, que tem muitos aspectos, né, dessa ordem, desse equilíbrio de Deus, quando nós entramos nisso, todas as coisas começam a fluir. E esse lugar da habitação de Deus é um lugar maravilhoso para nós. É só entender que o objetivo final não é para nós. Deus não me chamou para entrar nesse lugar restaurado só para mim. Esse lugar é um lugar onde eu vou ter deleite, eu vou ter prazer, tem as árvores maravilhosas, tem os frutos, tem os animais, tem tudo, mas a coisa principal é o relacionamento com Deus, é a morada de Deus, é do monte de Deus que nem citou no capítulo 2, mas é do monte de Deus que vem o rio que traz vida para todos os aspectos. Então, são essas coisas que você não vê à primeira vista, que na verdade são as coisas mais importantes. Deus abençoe. E até, qual que é a data? 26 de maio.